Boa tarde a todos. Estamos de volta aí com mais um RodaTech. E hoje vamos conversar com o Ricardo Mendonça. Trabalha lá no CES, o Centro de Estudos Avançados do Recife. E a gente vai discutir um pouco sobre os desafios das cidades inteligentes. E como de praxe, a gente está aqui comigo, Rodrigo Pastre, professor Vinícius Ferro, professor David Santos e professor Rafael de Amorim. E eu vou começar me apresentando aqui rapidamente. Eu sou Rodrigo Pastre, cofundador do 4.0, do canal onde vocês estão verificando essa live. E aí eu vou deixar com os nossos participantes e depois eu vou deixar o próprio Ricardo se apresentar por último, que aí eu quero saber o que é que ele faz. Não só quem ele é, mas o que é que ele faz. Vinícius, comenta aí. Tá mudo.
Vinícius está sem áudio.
Vinícius, faltou o áudio. Quer continuar, Rodrigo? Depois o Vinícius ele entra na apresentação?
Pode ser. Você pode dar continuidade, Rafael.
Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael de Amorim Silva. Sou professor e pesquisador do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas. Sou um pesquisador entusiasta na área de engenharia de sistemas, internet das coisas e inteligência artificial, que são tecnologias bem aplicadas, bem utilizadas na área de smart cities. Então, nessa área também sou entusiasta e estou aqui para colaborar. Um grande abraço aí. Vamos lá.
Sou David.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é professor David. Sou professor universitário e sou entusiasta da área de startups e de fomento ao ecossistema de inovação. Né? A gente estuda muito isso, né, dos mecanismos de destravar os ecossistemas de inovação. Então, eu estudo de inovação. Universitário, sou entusiasta de startup, né? Parte do CEO de uma startup chamada Oxford, que um centei dessa EGIP recentemente. E agora, mais recentemente, estou fazendo parte da gestão do. Estou fazendo parte da gestão da Privi, uma nova startup aí na telemedicina. Vai ser uma boa rota de.
Bacana. Então, Ricardo, passa a bola para você, que a gente queria saber, além do tema interessante aí que a gente vai discutir hoje, o que você faz? Quem é você e o que você faz?
Prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, eu sou recifense, tenho 54 anos, sou casado com a doutora Joana, psicóloga. Temos dois filhos, meu craque Ricardinho aí, minha aposentadoria, já que o governo já não deixa mais a gente se aposentar, né, Rodrigo e colegas. Minha aposta agora é nele, no futebol dele. E da bailarina Malu, tem 10 anos, está crescendo. Sou torcedor do Náutico, já fui ateu, hoje sou espírita, né, dei uma pivotada nessa área. Sou um ex-peladeiro, hoje, no estaleiro. E, sinceramente, para abrir aqui o bate-papo de hoje, eu espero que, claro, tudo isso passe logo e a gente não volte ao normal. A gente não volte ao normal porque o nosso antigo normal, eu acho que tem muita coisa ruim que a gente precisa corrigir. Eu sou um esperançoso realista, como dizia Ariano Suassuna, muito citado por Silvio Meira. Eu acho que essa pandemia vai, espero, né, que transforme as mentalidades, né, e que a gente não volte ao antigo normal. Tem muita coisa errada na nossa sociedade e que essa tragédia toda sirva para mudanças na forma como a gente se organiza. Né? Então, eu acho que deixo como abertura e isso também que fique aí como reflexão para todos nós, né? Obrigado, vamos lá.
E você trabalha hoje no CESA, né? O CESA é a Instituição de Ciência e Tecnologia lá de Recife, Centro de Estudos Avançados de Recife. Conta para a gente o que é o CESA e qual a natureza dos projetos que vocês desenvolvem lá.
Tá. Cara, o nosso negócio é inovação aberta, né, Rodrigo? Ou seja, a gente desenvolve produtos, serviços e tecnologias para o mercado, ou seja, sob encomenda, né, para empresas, e com o mercado. Então, nós tanto nos posicionamos como prestadores de serviço, de projetos, de tecnologias, de inovação, como também de parceiros de negócios. Então, podemos atuar das duas formas. E a gente, o que a gente faz? A gente tem, basicamente, três linhas de atuação, o CESA, né? A primeira é a área de design e engenharia avançada, design no conceito de desenho de experiências de uso, não apenas de interface gráfica, né? Como é mais conhecido a vertente do design. É nessa área onde a gente desenvolve a grande parte dos projetos do CESA, né? E as outras duas áreas do CESA é empreendedorismo e educação. O CESA já nasceu, vai lá, o CESA fez 24 anos outro dia, duas semanas atrás, e já lá atrás, no nascimento do CESA, já havia essa vertente de empreendedorismo. Não tinha ainda o termo startup, né? Não tinha ainda aceleradoras e tal, mas lá tudo é uma questão aí de batismo, né? A própria internet das coisas, a gente... já existe muito antes de existir o termo internet das coisas, né? Então, startup antigamente chamava empresa de base tecnológica. E o CESA criou algumas delas e depois essas empresas fizeram o seu spin-off e foram para o mercado e estão muito bem. E a gente tem uma longa tradição aí nesse processo de criação e hoje o modelo é mais de aceleração de startup, né? O CESA tem a própria aceleradora, o CESA Labs, e a gente também faz projetos mais curtos de experimentos para você fazer coisas rápidas, né? Experimentos e validações, MVPs. Isso é o que faz a área de empreendedorismo do CESA. E a terceira área do CESA, que é a área educacional, onde a gente tem projetos educacionais feitos sob medida para secretarias de educação, para instituições privadas, do terceiro setor. E tem toda a área da educação mais formal. Então, a gente tem a graduação, né? Engenharia de software e design, temos vários cursos de pós-graduação, temos mestrado profissional, em breve teremos o doutorado profissional, lançamento do CESA, né, primeiro doutorado profissional em engenharia de software do Brasil, e os cursos executivos também, que é para preparar empresários, líderes, para enfrentar os desafios, sobretudo questões de transformação digital, enfim, toda essa área de capacitação. Bem, esse é o pitch do que o CESA faz.
Bacana, né? E vocês sempre atuando na área tecnológica, né? Desenvolvimento tecnológico também, só que não só nessa área, mas preparando a mão de obra para poder preparar esses projetos, né? Isso é bem bacana, você pega toda a cadeia, né? Uhum. E aí eu vou deixar agora, Rafael, queria que você, Ricardo, você já respondeu a outra pergunta, que seria quais são os stakeholders, né? E os clientes do CESA hoje. Você pode dar um pouco mais algum detalhe sobre os clientes que vocês têm?
Eu acho que é legal falar um pouquinho disso, Rodrigo. Os principais clientes do CESA são grandes empresas globais e nacionais também, mas a gente tem um footprint, né, uma presença muito forte em empresas, nos fabricantes de tecnologia. Então, Samsung, Motorola, Dell, HP, essa característica de empresa, né? Grandes fabricantes de tecnologia mundiais, grandes empresas globais, mas também trabalhamos com empresas de médio e de pequeno porte, que às vezes, olhando pelo aspecto que eu comentei de a gente ser parceiro de negócios, é muito difícil você querer ser parceiro de uma grande empresa global, mas de uma empresa que fatura 40, 50 milhões de reais, aí é mais fácil, porque aí você conversa com o dono. Então, a gente tem projetos onde a gente desenvolve uma solução e a gente vira, sócio daquele negócio. não sócio para valer, mas a gente, pela via de royalties, né, a gente tem uma remuneração que está dependendo do sucesso daquele empreendimento. E a gente co-investe nesse tipo de situação. Então, nesse caso aí, a gente procura trabalhar com empresas de menor porte que a gente consiga ali se juntar e desenvolver alguma solução para o mercado. E até startups. Startup não tem dinheiro, né? Então, para uma startup contratar o César é complicado. Mas aí a gente recorre a linhas de fomento que viabilizam a contratação do César. Então, por exemplo, tem uma startup aqui do Porto Digital chamada Salvos, que é um projeto de IoT, inclusive, né? É um projeto para monitorar níveis de cilindros de oxigênio, tanto em home care como em hospitais. Se baixar de um determinado nível, né, a solução ela gera notificações e dispara processos de logística, de substituição do medicamento. Esse foi um projeto que a gente desenvolveu, a gente ajudou a Saúde a levantar o recurso para nos contratar. Então, a gente se utilizou aí de fomento da Embrapi, do próprio Sebrae, num primeiro momento, e numa segunda rodada, nós ajudamos eles a levantarem mais R$1 milhão, junto ao BNDES, que tem a ver com Plano Nacional de Internet das Coisas, enfim, a gente pode aprofundar melhor isso depois. E quanto a stakeholder, Rodrigo, nosso principal stakeholder é o colaborador, certo? E o cliente logo ali, cabeça com cabeça, tá? Existe uma cultura do César muito de proporcionar uma experiência fantástica para o colaborador. E até quando o cara sai, a gente precisa dizer que o cara sai do César, mas o César não sai de dentro dele. Tem um bocado de gente que já entrou e já saiu e tem essa fala. Eu me lembro agora, recentemente, a gente foi contratado por uma empresa que fica lá no Arizona, lá nos Estados Unidos, muito porque o cara que hoje é o CEO dessa empresa, ele passou pelo César anos atrás e depois foi para os Estados Unidos. Ele é CEO dessa companhia, uma companhia de mineração, e acabou contratando a gente porque tem essa ligação que eu acho que é até afetiva, né? E do lado de clientes, a gente usa muito a metodologia do NPS, né? Net Promoter Score, muito utilizada aí mundialmente. E, assim, a gente é muito orgulhoso porque o nosso NPS, ele fica sempre acima de 80%, que é um índice muito alto, principalmente na prestação de serviço, né? Então, assim, tem stakeholders, o terceiro stakeholder é a sociedade. Então, colaboradores, clientes, sociedade, porque a gente tem um give back aí para a gente tem que ter impacto, né? O César tem isso na sua missão, notadamente na área da educação, acho que é a face mais forte dessa questão do give back para a sociedade. Temos muitos projetos de impacto social, enfim. Então, são esses os nossos stakeholders.
Pô, muito bom isso aí, Ricardo. Bom saber que a gente está sempre pensando na sociedade, né? Seja ela indústria, seja ela pública, privada, sempre tentando atender a quem tem necessidade, quem tem problema para ser resolvido, né? É. Então, Rafael, passo a palavra para você. Por favor, faça a sua pergunta aí, que você está ansioso.
Não, então, é um tema que me interessa muito, né? E, assim, eu tenho um perfil mais teórico, né? Eu trabalho mais com a parte de pesquisa, né? De aplicação de tecnologia também. Mas quando a gente fala de cidades inteligentes, é uma temática interessante porque é um foco totalmente diferente, né? Você sai da, digamos assim, do desenvolvimento atual, onde ele é focado no Estado, e passa realmente ao que o Ricardo falou, né? Ele é centrado no usuário, né? Mas ao você centralizar isso aí, você tem que dar uma infraestrutura, né? Tanto física quanto de telecomunicação, né? Uma infraestrutura também, uma digitalização desses serviços. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente pensa em vários domínios, né? Então, você tem aí, o César já está atuante em alguns domínios, né? Como educação, como veículos autônomos, mas você tem vários outros, você tem smart energy, você tem smart home, né? Você vai integrar as casas também nesse processo de ter uma cidade inteligente, e tudo isso com o propósito de tornar a cidade ela mais, digamos assim, mais bem, digamos assim, não popular, né? Mais bem vivida, né? Dar uma condição melhor para que as pessoas vivam melhor, né, tenham serviços, tenham acesso a serviços em tempo real e que consigam resolver inúmeros problemas. Né? A gente está aí num momento de pandemia e que, assim, de um certo modo, isso exige muito de uma cidade inteligente, ela dá muitos serviços que poderiam beneficiar, né, para essa resposta, essa emergência, né, nessa crise sanitária. Então, falar disso aí, eu sei que tem muita coisa que a gente pode falar, que a gente pode direcionar, mas o interesse inicial, Ricardo, é entender por que o César, ele tem, digamos assim, qual é a visão que o César tem em relação a essa área de cidades inteligentes, por que ele tem atuado, né, em alguns projetos que, de um certo modo, são projetos que vai, aos poucos, criando o sistema, né, o grande sistema de uma cidade inteligente, né, e basicamente é isso. O que é que você fala sobre o que é que, por que o César tem atuado e o que é que, qual é a visão estratégica, qual é a previsão para os próximos anos em relação a essa temática?
Tá, beleza. É só, Rafael, o drive do César, que está tá inclusive na nossa missão, né, nosso drive não é tecnologia, certo? Nosso drive é mercado. Nosso drive são problemas da vida cotidiana. Nossa missão foi modificada há pouco tempo e ela hoje fala em transformar a vida das organizações e das pessoas. E a missão original, antiga, tinha a palavrinha lá, tecnologia da informação, por dentro dela, e ela desapareceu da nossa missão. Isso é importante porque reforça de que a gente acredita piamente que tecnologia é apenas um meio, né? E não um propósito, um fim. E essa é a minha principal visão crítica de como projetos de cidades inteligentes são tratados. É, a gente vê muito drive de tecnologia. A motivação é fazer data lakes, é fazer inteligências artificiais, é fazer dispositivos de segurança avançadíssimos, conseguir coletar dados no individual. Tem um bocado de coisa, como você falou, um bocado de domínio, né, associados à tecnologia. E o que eu vejo é que o grande pecado é que, ao invés de se começar entendendo quais são os problemas, as cidades estão implantando soluções de prateleira de fornecedores. Esse é o grande deturpação da história toda. A gente, na nossa visão do César, tudo começa pelo entendimento de contextos, pelo entendimento dos problemas do mundo real. Tá? E, para isso, é preciso que existam profissionais que saibam fazer essa leitura, entender quais são as dores, para depois você pensar em solução. E como a tecnologia vai dar suporte à solução que você pensou. Tá? Então, essa é uma primeira coisa. Por que a IoT é uma das áreas estratégicas ou uma das tecnologias estratégicas do César? É simples, né? Veja, muitos consideram que a IoT vai ser uma revolução até mais poderosa que o surgimento da própria internet. Né? A internet das coisas tende a gerar um impacto maior no mundo do que a própria internet. Hoje deve ter coisa de perto de 100 bilhões de dispositivos conectados na internet no mundo todo, né? Com a população aí de pouco mais de 7 bilhões contra 100 bilhões de dispositivos. E que tem estimativas que dão conta de que daqui a 5 anos, 2025, isso vai gerar um impacto de mais de 11 trilhões de dólares em termos de mercado. Eu não sei exatamente o PIB, se alguém tiver aí de cabeça, mas o PIB mundial deve ser algo entre 80 e poucos milhões, trilhões, né? E a gente está falando de 11 trilhões de impacto. Então, como a gente pensa em mercado, na frente, o César, essa é a razão de ser, por isso que a gente tem que explorar todas essas potencialidades, porque existe um gigantesco mercado na frente. Isso é o que nos drive, isso é o que nos puxa. E não a tecnologia em si, por mais bonita, maravilhosa que ela seja. Não é o brilho da tecnologia, e sim o drive de mercado. Desses 11 trilhões, fala-se que 350 bilhões de dólares ficam no Brasil. Então, nós estamos atrás desses 350 bilhões de dólares. Esse é o motivo pelo qual a gente está no mercado de IoT, certo? Mas falando sobre os projetos, e voltando ao item anterior, né, na questão de como está se fazendo. Eu me lembro de uma experiência que a gente teve muito bacana, foi com a Prefeitura do Recife, cuja encomenda era a seguinte: a Prefeitura queria melhorar a forma como os turistas que vêm ao Recife, né, se relacionam com a cidade. Hoje, por mais que existam atrativos turísticos fantásticos na cidade do Recife, isso é mal explorado, né? Existe um lado cultural muito forte, né? Recife foi uma das primeiras cidades do Brasil, enfim, tem muita coisa que... Muito leite para trás dessa pedra, né? E é subutilizado isso. Então, a encomenda que a Prefeitura do Recife nos deu foi a seguinte: como é que a gente torna a cidade do Recife mais interessante, mais atraente, mais playable, né? Um termo bacana, né? Mais divertida para quem vem visitar a cidade. Isso é um projeto de cidade inteligente. Né? Como é que a tecnologia pode ajudar a resolver este problema? Então, isto é uma demanda real, né? E como é que a gente conduziu esse projeto? A gente não saiu botando sensor, data lakes e dashboards. Isso não faz o menor sentido, pelo menos no começo. Depois você pode até fazer, quando você souber responder muito razoavelmente, quais são os desejos não atendidos, quais são as possibilidades que a gente poderia explorar, e nós não temos todas as respostas, ninguém tem. Então, o que é que a gente tem que fazer no âmbito das cidades? A gente tem que fazer uma escuta ativa da sociedade. E a sociedade, ela pode ser representada por um conjunto de pessoas com diferentes formações e profissões, né, e atuações na cidade. Então, qual foi a primeira coisa que a gente fez nesse projeto que chamou-se Playtown? A gente fez um grande debate com uma parcela significativa da sociedade. A gente reuniu mais de 300 pessoas, teve dois workshops, para debater que melhorias a gente poderia ter na cidade. E essas 300 pessoas não eram 300 engenheiros de software, certo? Até tinha gente da nossa raça lá, massa, tem que ter. Mas tinha lá o urbanista, tinha lá o arquiteto, tinha lá o artista, tinha lá o músico, tinha lá o planejador urbano, tinha lá o gestor de secretarias, tinha um conjunto de atores que representavam a sociedade, tinha a galera do entorno, né, porque a ideia era fazer isso num piloto ali no bairro do Recife, tinha os moradores, né, representado pela comunidade, representantes da comunidade, e nesse grande debate são exploradas as possibilidades, quais são os anseios, o que, é que podia rolar, e no decorrer do projeto culminou com um conjunto de 7 instalações que a prefeitura iria fazer na cidade. Então, por exemplo, a cidade tem aquele lance dos poetas, estátuas do poetas, né? Então, quem pensou foi o coletivo, a inteligência coletiva é maior do que a soma das individuais. E uma das ideias que surgiram foi a gente colocar sensores, né, nas estátuas, para que quando o turista se aproximasse da estátua, aí ele declamasse uma poesia de autoria dele, a estátua, né, conversar com o visitante, né? Outra coisa que foi pensada, Recife tem pontes, né? E pô, como é que a gente explora isso, né? E aproveita a questão cultural das pontes e tal. Então, o que, é que a galera pensou? Vamos, então, projetar nas pontes do Recife um visual de como está o humor do cidadão que está passando ali. Como é que a gente faz isso? A gente colocou botões para quem estivesse passando nas pontes apertar, se o cara estivesse de mau humor, vermelho. Se tivesse mais ou menos ali, amarelo, se tivesse feliz, verde. O coletivo dos humores da população que passava ali no dia era projetado em luzes de LED que eram formadas a partir do estado de espírito das pessoas que estavam passando ali. Isso é só para dar exemplo de coisas que a tecnologia está presente, mas ela está transparente, ela está invisível, não importa. Ninguém quer saber se usou Wi-Fi, se usou Bluetooth, não interessa isso, né? O que interessa é a experiência, né? Quer dizer, os designers nesse momento são pessoas fundamentais. Então, não sei se eu fugi da pergunta, Rodrigo, me puxe de volta, por favor, mas é mais ou menos esse meu ponto de vista.
Ah, é exatamente esse ponto aí. Rafael,
tô de bola.
Posso falar mais do que aí? O Vinícius está de volta.
Posso falar? Vai lá, pronto, Vinícius, agora é sua vez.
Voltou aí minha voz, cara?
Agora, Tudo ok.
Tranquilo.
Rafael, você tem... Eu vou continuar nesse gancho, tá, Ricardo? Eu tenho muita curiosidade de saber como esse pensamento, essa cabeça de design foi construída assim na base do César, né? Como foi que a educação alicerçou essa cabeça de design, pensar na solução, nos usuários, né, em toda essa demanda social, a partir de uma base aí de conhecimento, de know-how, construído na academia, construído nas experiências dos profissionais. Então, como foi feita essa trajetória, né? Aqui para a gente, para Alagoas, acho que ainda está ainda nesse processo de amadurecimento, mas ao ver você falando essas experiências, né, dá a curiosidade de saber como foi esse processo aí.
Tá. Pessoal, Vinícius, lá atrás, eu não vou saber direito o ano, né? Mas hoje em dia, acho que todo mundo sabe o que é design thinking, né? Já é uma coisa bem madura, né? Todo mundo sabe o que é uma abordagem design thinking, todo mundo sabe o que é metodologia ágil, todo mundo sabe o que é Lean Startup. Mas eu acho que o mérito do César foi ter algumas cabeças aí pensantes bacanas que enxergaram que quando isso estava ainda despontando, né, lá nos Estados Unidos, tinha o IDO, né, como grande referência, a galera já começou a estudar, e não só estudar, a agir, né, a colocar isso em prática nos projetos, né, a produzir artigos, a emitir opiniões sobre aquilo. Né, então, se eu tivesse que generalizar aqui o conselho, que não se dá, né, o conselho é só palpite, na verdade, né? Partir muito na frente do que está na vanguarda, né? No estudo e na prática. A gente tem um lema, Vinícius, na school, que é o aprender fazendo, o learn by doing, né? Mas que a gente leva muito a sério, não só na nossa escola, mas na nossa área de design e engenharia. Porque não adianta também ficar escrevendo papers maravilhosos e botar na gaveta, né? Você tem que praticar. Porque a gente aprende praticando, o ser humano funciona assim, né? A criança aprende a andar andando, a criança aprende que não pode botar o dedo na tomada levando choque, né? Aí depois que leva, ele não faz mais, então a gente é assim. Então, isso aconteceu também, recuando até ainda mais no tempo, velho, lá na época do nascimento do César. César nasceu em 97, né? Como uma coisa muito esquisita, que não existia instituto de coisa nenhuma no Brasil ainda, né? Muito precoce. Mas uma das coisas que impulsionou muito César foi a ousadia do mesmo grupo que estava criando o César, que era um professor da UFPE, em, por exemplo, adotar Java, que era uma linguagem de vanguarda na época, antes da virada do século, que ninguém ainda usava muito seriamente, né? Mas o Centro de Informática colocou Java na graduação logo nos primeiros semestres, foi uma das primeiras universidades aqui na América Latina a fazer isso. E isso deu muito fruto, porque o César começou a se... O César estava ali plugado, estava dentro da UFPE, né, nasceu na UFPE, e começou a usar Java nos projetos, e começou a virar referência. E quando vieram os primeiros telefones celulares com Java, né, porque eu não sei se vocês... Lembra? Não sei se vocês têm idade, né? Eu sou o vovô aqui da turma, mas os primeiros celulares inteligentes vieram com um Javazinho lá, né? E aí, eu acho que houve um grande salto, divisor de águas na vida do Sam, foi quando a nossa Motorola botou ficha na gente. Por quê? Eles precisavam fazer investimentos obrigatórios na linha informática. E tinha uma galera ali em Pernambuco, pô, esses meninos aí da UFPE sabem fazer esse treco aí. A gente não sabe, porque naquela época não tinha ainda telefones inteligentes, e tinha uma turma que sabia Java. Então, e o Java era a linguagem nos primeiros telefones celulares. Então, eles vieram e começaram a investir, né, apostar, e a gente teve que... A altura do sarrafo subiu. Eu vim para o César nessa época, eu fui trazido para o César, conjunto com outras pessoas, para dar um salto de profissionalismo no Instituto, né, que precisava nessa hora. Pô, agora começou a se relacionar com um gigante da tecnologia mundial, né? A Motorola era co-líder ali junto da Nokia na época e tal. Enfim, então, voltando à tua pergunta, Vinícius, ousadia, certo, velho? Se tiver alguma coisa que esteja emergente, atacar, e aí tem que ter um pouco de feeling. Intuição é importante. Felizmente, a gente sempre teve uns caras que tem uma bola de cristal guardada na gaveta, né, como Silvio Meira e outros. Eles sabem adivinhar esses futuros. Então, vocês têm que ter um para vocês aí, que é o cara que vai dizer, ó, vai nessa direção aí, e até hoje o Silvio faz esse papel aqui para a gente.
Show de bola a resposta.
Essa bola de cristal é bacana, né? Vamos ter que achar o cara que
tem isso. Custa dinheiro, cara.
Eu achei uma ali na gaveta do Pastete, ali.
Exatamente.
O quê? Não, tem aqui, uma bola de cristal aqui, ó. Já tá brilhando. Cara, muito bacana, Ricardo. Essa ideia, esse negócio do César aí, né? Eu estudei em Recife, né? Sou formado pela Universidade de Pernambuco Estadual em Mecatrônica. Eu já ouvia muito falar desse projeto do SIM, do César com a Motorola, Nokia, né? Que é isso que foi engrandecendo, né? É bacana acompanhar isso hoje em dia, ver onde chegou o César, onde está indo, né? Só que a gente está com um déficit aqui no estado que a gente precisa achar esse cara aí com uma bola de cristal, né?
Não, vocês não.
Isso aí a gente agora está fazendo esses hubs, né? A gente está fazendo esse networking, vocês do César, o pessoal lá do PTI em Foz do Iguaçu, conexões que a gente já tem e está trazendo aqui, tentando fazer com que o estado também se mova nesse aspecto, né? Então, nada mais bacana do que ver um exemplo aqui do nosso vizinho, né? Vocês, a gente foi Pernambuco um dia, né?
Aí eu acho o seguinte, né, Rodrigo? Se eu tivesse assim no lugar de vocês, é que eu pensaria. Primeiro, o que vocês já estão fazendo, né? Aprender com quem já trilhou aí, caminhos, com os erros e acertos. Isso vai economizar um tempo muito grande. Não sei se vocês sabem, Manaus também está nessa pegada, né? Manaus criou um polo digital, né? E contratou o Cláudio Marinho, não sei se vocês tiveram já com o Cláudio. O Cláudio foi um dos idealizadores do Porto Digital, era secretário de Desenvolvimento Econômico na época, né, do governo do Estado, e tem muito a contar dessa história. Ele é o nosso grande embaixador do Porto Digital hoje, certo? Então, o Manaus está fazendo isso, contratou a consultoria aí de Cláudio para ajudá-los, mas, ao mesmo tempo, não tem receita de bolo. Não adianta também esperar pegar um copy e fazer o paste, porque cada localidade, né, tem as suas peculiaridades, né? Nem tudo que funcionou aqui vai funcionar em Manaus ou vai funcionar em Maceió. E vice-versa, tem coisas que vão funcionar aí que não vão funcionar cá. E para isso, nada melhor do que o modelo, a mentalidade Lean, né? Faz o MVP, velho. Vai, começa com alguma coisa, valida, aprende e faz outra iteração e aí vai seguindo. Agora, uma coisa que eu acho que foi fundamental também nesse processo foi a criação de uma instituição nova, separada, com a missão específica de fomentar o desenvolvimento desse ecossistema, né? Que é aqui é o NGPD, Núcleo de Gestão do Porto Digital. Então, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, né? Assim como o César também é. Mas que tem uma missão específica, desenvolver o ecossistema do Porto Digital. Tá? E ela não é do governo e ela é independente de qualquer governo, isso é fundamental, porque se não tivesse sido, talvez a gente não estivesse aqui conversando, porque o próximo governo, né, aqui no Brasil, né, funciona assim, né, o político ele quer desfazer o que o outro fez, porque vive de méritos, né? E não de realizações para a sociedade. Então, criar uma instituição com governança própria, que tenha participação, sim, do governo, mas também da iniciativa privada e também da academia. Então, o NGPD tem um conselho de administração que tem a presença dessas três, os três setores no conselho, que opinam. E o governo é minoria, e será sempre minoria. Certo? Isso é uma premissa que eu acho que essa dá para. Essa eu aconselharia a replicar, pela experiência que a gente tem aqui. Não ficar refém de política partidária. Não sei se eu fugi da pergunta aí.
Perfeito. Deve,
contigo. Na verdade, você. Opa! Então, na verdade, você foi sensacional no seu comentário.
E eu queria saber, Ricardo, o seguinte: a gente sabe que nessa questão do início, né, do fomento, né, da formação dos ecossistemas de inovação, né, a participação dessas lideranças, né, teve, acho que foi fundamental a liderança desse grupo aí do Poder Digital do início, junto com as lideranças do SESI, articulando isso com as empresas. Eu tenho certeza que vocês, nessa articulação de CT, Porto Digital e Porto Digital com as empresas, vocês tiveram uma longa jornada para mudar o mindset da empresa para fazer inovação aberta. Eu queria saber esse processo, né, dessa tríplice S, do papel da liderança e essa mudança do mindset das empresas para investir em P&D, numa época que a isenção fiscal ela não era tão grande como é hoje. Hoje, assim, no geral, deveria ser mais fácil esse relacionamento com as empresas, mas o que não acontece ainda é muito mais difícil lá no início. Queria saber de você essa questão dessa tríplice S, papel da liderança, e como foi circular nesses ambientes para fazer com que essa galerinha abra a cabeça para fazer inovação aberta.
Massa.
Teve muito papel, Ricardo? Foi lá com a pastinha?
Rapaz, a gente... Uma outra característica que eu acho que foi sempre presente na história do César e do Porto Digital foi quebrar aí essas questões aí, burocracia, papel que você está falando. Sempre foi uma coisa muito diferente. Para vocês terem ideia, né? O César, quando nasceu dentro da UFPE, dentro, eu digo, não só fisicamente, eu estou dizendo, dentro do Centro de Informática, né? Tinha um prédio lá, o primeiro prédio do César foi lá dentro. E conta-se, eu não estava lá, não estava nessa época ainda, né? Mas conta-se que na inauguração desse prédio, porque o César começou com uma salinha ali, né, no Centro de Informática, e o primeiro prédio foi pelos idos ali do ano 2000 e tal. E que fizeram a obra, tal, construíram o prédio, em cima era um anexo, um mezanino em cima do Centro de Informática, e no dia da inauguração convidaram o reitor para cortar a fita, que não sabia de nada que estava acontecendo, entendeu? E aí, o reitor da UFPE olhou assim, rapaz, agora já está na mídia, já está autoridade, né? Já fui todo convidado, e ele foi. Conta-se essa história, eu estou repetindo aqui histórias de Silvio Meira. Então, essa ousadia tem sido sempre uma característica do César e do Porto Digital. Próprios modelos jurídicos, né? Que tem, se o cara for ficar na insegurança jurídica, bicho, aí o cara não vai andar. Não vai, vai ficar, se ficar esperando, segurança jurídica, ficar esperando a política pública sair, em vez de esperar, a gente tem que ser o ator que provoca a política pública. O César tem também um conselho de administração, e o conselho tem um conjunto de indicadores de desempenho do César, do Instituto. Dentre eles está o protagonismo do César enquanto agente de influenciador na formulação de políticas públicas no âmbito federal, estadual e municipal. Isso é um indicador de César. E o tradicional faturamento não é um indicador de César, certo? Então, a gente tem que assumir o papel de protagonista e, para além da hélice tripla, né, fala-se em hélice quádrupla e quíntupla. A gente já vê esses termos, não sei se vocês já ouviram referências a isso. E eu acho que a hélice tripla, ela está capenga mesmo. Ela está faltando... Eu não vou nem a quíntupla também, mas a quádrupla... Não sei se vocês sabem qual é o quarto pilar aí, né? Além de academia, governo e empresas, está faltando um pedaço aí nessa história. Quem pode arriscar?
Sociedade. Fundamental.
Rapaz, não combinou. Rodrigo, parabéns, velho. Depois você ganhou um ponto na prova.
Mas tudo que a gente faz é focar em sociedade, cidades inteligentes é para a sociedade, não para todo mundo, na verdade.
Então, a hélice ela é quádrupla, e se vocês quiserem, tem uma quinta dimensão aí, que é meio ambiente, certo? E aí, para quem quiser, ainda pode ter um assisto aí, que são investidores, porque é o cara que nem é a empresa, que está com um produto, né? Uma startup ali, ela é uma coisa, o investidor está fora. Mas isso tudo é uma discussão que vai muito longe. Mas o que eu quero dizer é que o usuário, a sociedade, e é representada por usuários, tem que estar presente no arranjo. Então, esses projetos de cidades digitais, cidades inteligentes, sofrem desse grande pecado. Às vezes, olha só a tripla hélice, né? Mas falta o quarto pedaço da história, né? Eu dar um exemplo aqui. Uma startup aqui de Pernambuco, que é a Nina, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma startup, foi criada por uma menina que trabalhou em empresa de ônibus. A mãe era cobradora de ônibus e ela via um grande problema no seu cotidiano, a questão do assédio sexual, né, das mulheres, sobre as mulheres, né, dentro dos coletivos. E ela criou uma startup, que é um aplicativo para fazer denúncias de assédio sexual. Então, se a pessoa estiver ali presenciando alguma coisa, pode notificar e as autoridades agirem imediatamente, né? Isso é um projeto de cidade inteligente na veia, e que ela criou, e agora ela conseguiu já colocar em Fortaleza, está em entendimentos agora em Recife e tal, e as coisas têm que brotar da sociedade. O cidadão, que na nossa linguagem é usuário, né, que é um termo meio esquisito, eu não gosto, mas o cidadão ele tem que estar na partida, ele tem que estar no centro dessa história toda, né? Inclusive, eu não sei se vocês acompanham, existe já um debate cada vez mais crescendo no mundo, né, de importância e de tração, sobre o capitalismo como ele é hoje. Não para acabar com o capitalismo, não vou discutir ideologia aqui, mas para aperfeiçoá-lo, certo? Tem um livro chamado O Modelo Donut, né? O Donut é aquele biscoitinho, né, americano, né, que tem, é uma rosquinha, né? Esse modelo Donut foi criado para governos e sociedade passarem a ter um novo olhar sobre o mundo, sobre a forma como a gente se organiza, né, no nosso planeta, e que tem duas grandes falhas hoje. A primeira, que é a rosquinha do meio, é que existem necessidades básicas muito, muito básicas, né, profundamente mal atendidas, isso todo mundo sabe, né, acesso à água potável, saneamento, alimentação, saúde, etc., e que isso tem que ser minimamente garantido para uma grande parcela da população, isso é a rosquinha do meio, e a de fora é o ambiente, é o planeta, são os recursos que o planeta está sendo exaurido, né, a água, o solo, o ar, né, o petróleo, tudo que a gente está fazendo que está destruindo o planeta com consequências graves. Recife, por exemplo, estava lendo, me assustei, esse negócio de mudança climática, se o avanço do mar for um pouco radical, o Recife é a 16ª cidade do mundo mais atingida, e Maceió deve estar ali cabeça com cabeça, então a gente tem que se preparar para essa pancada. Mas só fechando aqui, modelo Donut, isso é coisa do cara que escreveu um livro, né? Um cara lá, ativista e tal. A cidade de Amsterdã, agora no mês de abril, declarou que vai refazer uma série de políticas públicas que aderem ao modelo Donut. Vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar. Então, para mim, isso é cidade inteligente. Não é tecnologia, não é só tecnologia. Isso também é cidade inteligente. A cidade que está olhando para a sua organização econômica e social e buscando meios de resolvê-la com políticas públicas. E tecnologia, invariavelmente, ela vai aparecer na fita, né? Ela é sempre um habilitador dessas transformações, tá? E para fechar essa questão, a gente aqui procura usar não o termo smart cities, e sim smart citizens, né? Que eu acho que é o mais apropriado, né? Cidadão inteligente, não a cidade. A cidade, ela não tem vida se não tiver o cidadão no centro dela, né? Virou discurso, né?
Até porque se a gente está falando de IoT, né? A gente vai ser um IoT também, né? Você está parando para pensar, a gente também é um IoT. Então, se você só pensar na cidade, você esquece daqueles que fazem a cidade movimentar. Não só a infraestrutura, mas de onde vêm os dados e como ela se movimenta organicamente, né? Bacana, esse modelo do Donut aí eu não desconhecia. Rafael,
contigo. Deixa eu fazer uma pergunta, Ricardo. Por tudo que você falou, achei bem inovador a postura do César, porque geralmente, né, a gente vai naquela linha da administração clássica, onde o Estado é que vai fazer as políticas públicas e o planejamento estratégico para que aquela cidade, né, ao longo dos anos consiga incorporar alguns sistemas tecnológicos ou vão beneficiar o usuário, mas é sempre no, digamos assim, na condição do Estado, na capacidade que o Estado tem de investir e tornar isso realidade. E isso é uma visão que a gente chama aqui na academia, né, que a gente usa muito, de ser top-down. Né? Então, é dedutiva. Você planeja e espera que, na ponta, aquilo aconteça. Né? Como a gente sabe que existem muitas limitações, né? Esse planejamento estratégico ele nunca é, digamos assim, salvo dessa mudança a cada 4 anos de, né, de novo governo, e acaba que isso complica muito. Nós sofremos com isso aqui em Alagoas, né? A gente tem um polo de inovação que começou, eu acho, em 2011, 2012, ou 2014, não lembro bem o início, mas que ficou congelado, porque mudou o governo, né? E agora esse novo governo que começou a estimular, a voltar esse projeto. Só que passou o quê? Agora acho que foi quase 4 anos, né? E isso aí fez com que deu uma defasagem em todo o processo, né? E eles tiveram que voltar. Então, esse é um problema muito complicado, exatamente por a gente ter uma postura top-down. E o que você me fala é que é uma visão inovadora de você trabalhar mais numa abordagem bottom-up, né? Onde você estimula, né? Vocês trabalham com Open Innovation, então vocês trabalham com, digamos assim, a transformação nas empresas, né? Mas também vocês estimulam todo o processo criativo de vocês baseado, centrado no usuário. E aí minha pergunta é, o César tem um workflow, uma política de estimular, porque você fala que é tudo centrado ao usuário, mas o usuário, como é que é esse processo que eles participam? Vocês têm uma, digamos assim, ou é um questionário, ou vocês convidam, como é que é esse processo, esse empoderamento do, né, das pessoas, né, dos cidadãos, né, para poder fazer essas smart citizen acontecer.
Tá. Vê só, Rafa, depende muito do contexto. Né? Então, voltando àquela história do projeto Cleitão, né? Ali a gente precisava fazer uma escuta ativa de muita gente, né? Que fosse muito ampla. Então, a técnica utilizada varia conforme a situação. Nesse caso, nós precisamos utilizar, a gente teve que utilizar workshops com uma quantidade de pessoas muito grande e deu um baita trabalho. Imagina, primeiro, que é conduzir um workshop com 300 pessoas. Não é nenhum workshop, isso é um debate.
É um fórum.
É um foco. Né? E depois você consolidar tudo o que é produzido ali, né? E você afunilar em propostas, né? Em ideias e soluções. Então, para isso existe uma técnica. Agora, se for em outra natureza de projeto, que tem um conjunto de pessoas menor, aí você pode fazer entrevistas, né? Que você vai aprofundar mais alguma discussão, né? E você pode fazer processos de co-criação mais focados, né? Então, as técnicas que existem para esse processo de entendimento de contexto e de ideação, né? De fazer o desenho dessas potenciais soluções, elas variam conforme o tamanho e a diversidade de pessoas envolvidas. Tá? Em relação à questão de como a gente se posiciona, né, de políticas públicas. Vou contar um exemplo. Você falou, acho que alguém falou aí de plano de IoT, né, Plano Nacional de IoT, que o governo, acho que iniciou essa conversa lá por inclusive 2016, por ali. O BNDES ele fez uma chamada pública para contratar empresas que ajudassem o BNDES a escrever esse plano nacional, né, de IoT. E o César liderou um consórcio para fazer essa escrita, né, junto com o Tecnopuc, do Rio Grande do Sul, com o Porto Digital, com a consultoria Porto Marinho, que é do Cláudio Marinho, e o CIFES, que é um Centro de Estudos de Futuro da Dinamarca. A nossa proposta, ela não foi vencedora, quem ganhou essa concorrência foi a McKinsey, junto com outras empresas, outros institutos. Mas aí o que é que a gente fez? Poxa, a gente fez um trabalho bacana, a gente estava orgulhoso do que a gente escreveu, né? Que poderia ajudar o governo na elaboração dessas políticas. Então, o consórcio entendeu o seguinte: vamos pegar a nossa proposta e vamos abrir para a sociedade. Vamos abrir, certo? Então, a gente pegou a nossa proposta, fez um condensado dela e criou e lançou de maneira aberta, open source, o Poetas. A gente adora a sigla, né? Tem essa mandinga aqui, né? Poetas é políticas e estratégias, para tecnologias, aplicações e serviços da internet de tudo. Um acrônimo formando Poetas. E a gente publicou isso na internet e como uma forma de contribuir para o governo brasileiro na elaboração das suas políticas públicas, né? Independente da gente ter ganho ou não a contratação. Tá? E uma outra coisa que a gente fez foi a criação de uma meta-plataforma de internet das coisas, chamada NOT, K-N-O-T. Funciona mais ou menos como... Agora vamos entrar no território de vocês, certo? É um middleware para facilitar a interconexão de diversos dispositivos de hardware burros e as diversas clouds que existem aí de vários fornecedores. É mais para destravar uma torre de Babel de protocolos de comunicação e tudo mais. O NOT é uma plataforma open source. A gente publicou isso de maneira aberta. Quem quiser pode pegar lá e utilizar dentro das regras da permissibilidade da licença open source e contribuir de volta. Então, é mais uma contribuição do César para a sociedade. Então, tem sempre essa pegada, entendeu? As coisas que a gente faz, que a gente entende que, poxa, vamos contribuir, a gente contribui. E usa, óbvio. Então, a gente está usando o NOT, por exemplo, num projeto agora que iniciou-se no início do ano, com a Ball. A Ball é um líder mundial, é um fabricante de lata de cerveja, de refrigerante. E tem uma fábrica aqui em Suape, em São Paulo, tem algumas fábricas no Brasil. E a gente está com um projeto lá, é um laboratório de internet das coisas industrial, e que usa o NOT como plataforma para fazer a conexão da parte dos dispositivos físicos que não tem inteligência com a nuvem, né? Então, dessa forma, a gente entende que o nosso conhecimento, tanto a gente desenvolve para nós, como também para a sociedade. Né? Por isso é que o César cumpre um pouco esse papel de impacto social. Impacto social entendido, obviamente, não como projetos de filantropia, né, de caridade, essa coisa, não. Impacto social que você está impactando a sociedade, né? Você está contribuindo de alguma forma, de maneira gratuita, com a sociedade. Não sei se era mais ou menos isso, Rafael, a tua pergunta.
Legal, muito bom, bacana. Rodrigo?
Pessoal, é o seguinte, estamos com 53 minutos já de live. Antes de... Vocês têm algum comentário mais para fazer, alguma pergunta? Tem uma pergunta que veio aqui do público aqui, tá? Eu vou colocar essa pergunta aí, essa não é tão difícil. Mas o Clayton Miller, ele foi até meu estudante lá no Fraunhofer, em Berlim. Né? Passou um período lá comigo e esse cara hoje é empreendedor, né? Ele tem uma empresa lá de Santa Catarina. Engenheiro mecânico, formado pela USP. E ele está perguntando aí, qual a importância da criação de uma cultura numa cidade inteligente, simular a cultura dentro de uma empresa? E aí, Ricardo? Qual que é...
Profunda.
Essa foi violenta.
Veja, o que é que eu acho? Eu acho que isso aí é primordial, né? A começar pela empresa, se... Veja que a gente tem... Deu para perceber aqui nas minhas falas um pouco da cultura do César, né? De como a gente pensa e como a gente age, né? A cultura, ela influencia a forma como a empresa não só se posiciona para fora e para dentro, né? E como ela age, né? Esses pontos são questões de convicções, né? Cultura, qual é a nossa convicção, César, né? A gente entende que a sociedade, o cidadão, o usuário, ele tem que estar no centro de tudo. Isso é uma questão cultural. Isso está na nossa corrente sanguínea. Eu acho que isso, para projetos de cidades inteligentes, é necessário, fundamental, que exista esse aculturamento. E esse aculturamento sobre todos os stakeholders. E quando se trata de uma cidade, bota stakeholders nisso, né? Porque aí você tem o prefeito, você tem todos os secretários, você tem o cidadão, né? Você tem as empresas, é muito stakeholder. Então, o processo de discussão do que é valioso, do que é importante, né? E de quais são as premissas fundamentais do trabalho, eu acho que é crucial. Tem que haver essa catequese permanente no decorrer do projeto, e muitos deles não têm. Na minha visão, de novo, a gente percebe um enfoque muito grande nas tecnologias e muito pouco nas questões mais humanas, né? Na questão das relações entre pessoas e relações entre pessoas e instituições. Não sei o que é que vocês acham. Aí eu queria ouvir também os nossos amigos aqui.
Eu vou abrir essa parte aí, nessa pergunta também. Você até comentou, né, Ricardo, a questão da cultura Lean. A cultura Lean, ela é baseada principalmente na filosofia, né? Na questão da evolução do colaborador, seja ele dentro da empresa, seja ele fora, né? Como cidadão também. Então, aquela coisa, eu acredito muito assim, né? Costume de praça, de casa vai à praça, né? Então, se você consegue também fazer com que a praça forme uma cultura para você trazer para casa, seria uma coisa muito interessante, né? Porque se você está vivendo tecnologia, respirando tecnologia, quando você chega em casa, você também vai continuar respirando. É inevitável, eu sinto isso hoje em dia. E se a gente não faz, se os governos, né, das cidades, como você falou, são vários stakeholders, não fazem esse embasamento, né, esse nivelamento lá no começo da vida do cidadão, digamos assim, né, educacional, a gente vai chegar lá na frente com defasagem, né, totalmente defasado, tecnologicamente falando. Então, às vezes até essas questões playable aí que você falou da cidade playable, né, brincável, né, jogável, às vezes a pessoa não entende nada do que está acontecendo ali e ela poderia estar ajudando já de alguma forma. Olha, eu posso contribuir dessa forma. Me dá um canal para dar feedback para as pessoas, entendeu? Assim, pelo celular, por isso aquilo ali. Então, eu acredito assim, se a gente tem que vir essa cultura, tem que vir com a gente. E se a gente não tem condições hoje, né? A gente aprende na praça para trazer para casa, mas eu vejo um papel fundamental, sempre acreditei na educação e na evolução das pessoas, em que se você não aprende aquilo ali também, você às vezes não consegue transmitir, né? Você não consegue passar isso e não incorpora para você. Então, o papel também dos governadores, dos prefeitos, né, secretários de educação, acho que eu vejo como uma parte, né, fundamental nessa questão de cultura também, né?
Vinícius queria falar alguma coisa, né?
Vou falar, assim, inspirado em vocês, né? Porque o que me aparenta é que a gente fica nesse plano meio maluco de trabalhar para a sociedade sem utilizar um pouco das ciências sociais, né? Sem utilizar, justamente para criar esse comportamento adequado, sem utilizar da filosofia, da antropologia, né? E tudo aquilo que é de conhecimento, que trabalha justamente com a sociedade, para que ela possa se desenvolver e tomar uso melhor dessas soluções. Porque se a gente fica meio preso nessa questão tecnológica, fica parecendo meio que um papo de ficção científica, né? Onde a tecnologia vai resolver tudo e a gente vai ficar dentro desse universo, né? Então, eu acho muito interessante essa visão de fazer um mix, né? Realmente, de entregar e entender a sociedade a partir do que a gente tem de conhecimento, de ciência, né? E fazer esse mix com a tecnologia. Era mais ou menos essa minha opinião.
E lembrando aqui do projeto Playtown, né? Um dos principais caras do projeto era um cientista social, um dos caras brilhantes que tem aqui no Porto Digital. Não tem nenhuma formação de tecnologia. Era um cara exatamente ciência social. Está em falta isso demais, e essa questão do multidisciplinar, que está no discurso de muita gente, não é balela, não é porque é legal. Tanto o multidisciplinar, como a diversidade, que é outra coisa que está também muito no discurso politicamente correto, mas não se trata de ser apenas correto e justo, que eu acho que é importante. Mas a diversidade, ela é importante porque quanto maiores as divergências, os olhares diferentes para o mesmo problema, maior a chance de você encontrar uma solução mais assertiva, né? Então, no CESA a gente tem muito, isso é cultura, tá? Respondendo, voltando à pergunta do Cleiton, né? É, essa questão de você ter pessoas com backgrounds e culturas e olhares diferentes é fundamental. O Instituto de Inovação é fundamental. A tecnologia vem depois. Esse olhar a gente tem que praticar, e quanto mais rico, né, quanto mais pessoas diferentes estiverem olhando para um problema, melhor vai ser a solução. A gente acredita piamente nisso.
Bacana. David, Rafael, vocês têm alguma consideração sobre a pergunta aí? Uma troca? Experiência?
David? Eu queria fazer uma nova. Pode ser ainda? Dá ou não? Dá tempo, Rodrigo?
Dá sim.
Estourou? Não, então, pode... Eu queria ver a visão do Ricardo. Eu queria saber da visão do Ricardo sobre colaboração entre ecossistema e como você vê o César daqui a 20 anos e como o Nordeste em si, né? Quais seriam os caminhos que nós, como nordestinos, nós como pessoas que estão tentando desenvolver nossos ambientes e nós estamos trabalhando. Eu queria saber essa sua perspectiva, né? Sei que a gente está numa fase muito difícil, né, do coronavírus. A gente sabe que a nossa economia vai passar por uma transição muito complexa e que o conhecimento ele vai estar, não vai estar, ele vai ser questionado, né? Como está sendo questionado agora, a ciência. Eu queria saber um pouquinho dessa perspectiva do Nordeste, do César nos próximos anos. Como é que a gente vai virar esse jogo? Como é que vai acontecer? O que você acha?
Eu acho que ninguém resolve nada sozinho mais no mundo de hoje, certo? Então, um dos nossos mantras é a atuação em rede. Esse é um outro indicador que está lá na mandala do nosso conselho. A gente tem que ter um número X de projetos executados em rede. O que, é que significa isso? A gente trabalhar em parceria. Parceria com outras universidades, parceria com outros institutos, com empresas, com startup, não importa. Porque ninguém sabe de tudo num único local, né? Não existe essa instituição, esses super-homens, né? Então, atuação em rede. Outra coisa, a gente precisa ser ousado, como sempre foi o César, como sempre foi a galera do Porto Digital, né? Sem ter orgulho de dizer, pô, a gente está na periferia do Brasil, certo? Que o PIB não está aqui, mas a periferia é quem vai fazer a revolução. É a periferia que vai alçar o Brasil a uma outra condição. A gente tem que pensar dessa maneira e a gente tem que fazer isso. Na nossa tradicional, toda empresa tem, né? Missão, visão. A nossa visão é será a referência em inovação no Brasil em 2030. Somente. É uma missão e tanto, né? É um desafio e tanto, em 10 anos, a gente se transformar nisso. Mas a gente está perseguindo isso. A gente não se incomoda de quem diga que você não é capaz. Eu estava assistindo outro dia uma live, era uma palestra, não era ao vivo, de um camarada fantástico chamado Edu Lira. Ele é um menino, ele tem 32 anos, nascido na favela, em uma favela em Guarulhos, passou fome, o pai foi preso, ele tinha 2 anos, o pai foi para a prisão, ele cresceu, toda a infância dele foi com o pai na prisão, então ele tinha todos os elementos para fracassar na vida, né? Num país que não tem oportunidades, então pior ainda. E uma das coisas, e hoje ele é um cara fantástico, depois vocês podem procurar, ele tem um trabalho fabuloso, Gerando Falcões, é o nome da ONG que ele tem, que tem investimento de todos esses grandes empresários aí, ele, Nizam Guanais, Luiz Helena Trajano, o Lehman. Ele chegou lá e ele disse que a mola propulsora dele foi que a mãe sempre disse que acreditava nele. Então, toda vez que ele estava caindo, vinha aquela força e empurrava para cima, apesar de todas as circunstâncias adversas. Então, velho, a gente olha, pô, sou Nordeste, sou Recife, sou Alagoas, Maceió, circunstância, o PIB não está aqui. A gente tem que se deslocalizar. Esse é um desafio dos próximos anos do César, do Poder Digital, de vocês. A gente tem que se deslocalizar, pensar globalmente. Como é que alguém que está lá em São Paulo e que só veio aqui em Recife, desceu ali no aeroporto e foi para Porto de Galinha direto, como é que ele descobre que existe um César aqui, que estão fazendo aí a mesma coisa aí em Maceió, estão fazendo lá em Manaus? Como é que a gente agora utiliza o digital, né, toda para transferir essa experiência que hoje só é possível presencialmente? Né? A gente tem que fazer isso. Como? Não sei. A gente vai aprender fazendo. Mas esse é o nosso trabalho, né? A gente tem que protagonizar isso. Não temos fórmulas, certo? Não temos... a gente sabe das coisas que já aconteceram. Para frente, a gente só descobre fazendo. Mas o mais importante é ter uma autoconfiança na capacidade que a gente tem e colocar em movimento, né? Mentalidade de startup. Eu estou dando aula para voluntário num programa massa aí da Startse, com Junior Achievement. E esses conceitinhos básicos, né, que a gente às vezes coloca, de repente, às vezes, a gente não está praticando. Vamos colocar em movimento. Não precisa ter altos, enormes planejamentos, às vezes, né, uma coisa muito sofisticada, né? Até porque a realidade muda o plano. Então, sim, planejar, pensar grande, pensar global, agir local, mas sempre com essa perspectiva de se tornar um protagonista no cenário, pelo menos nacional, né? É isso que a gente quer fazer enquanto instituição, né? É isso que a gente tem que fazer juntos.
Show de bola. Sempre.
Bacana. E aí, por isso que você está no Rodatec, a gente está fazendo MVP aqui, né?
Está gerando verdadeiras conexões, né? O trabalho em rede, né? Como falou ali, está se conectando, é isso aí, formando a rede.
É digital. Exato. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, o bate-papo, agradecer o Rafael, o Vinícius, o David. Já vamos em 1h10 aqui, tomando um pouco mais do tempo que a gente estava planejando, mas a gente vai de acordo com a realidade. E para encerrar, cara, eu queria fazer uma última pergunta aí, que é de praxe aqui. E assim, qual a dica que você daria? Você já falou algumas coisas, mas qual a dica que você daria para a gente aqui, Maceió de Alagoas, para tentar movimentar esse ecossistema de inovação, justamente aprendendo com você, que já bateu cabeça para caramba e está batendo cabeça aí. A gente também é uma nova startup, digamos assim, né? Qual seria a dica que você passaria para a gente?
Beleza, Rodrigo. A gente já passou por vários pontos, né, durante a conversa. Mas, assim, primeira coisa que eu acho que vocês já estão fazendo o dever de casa é se conectar com quem já andou um pouco, né, nessa trilha, e com quem também está fazendo, né? Então, de repente, pegar aí as experiências que estão acontecendo em Manaus. Não sei se São Paulo tentou alguma coisa, Rio de Janeiro, até com os fracassos, né, com as coisas que não deram certo, porque isso ajuda muito, né, salva muito do seu tempo e energia. Né? Ouvi quem já andou adiante. Fazer do próprio jeito, às vezes, seguir a intuição, né? De novo, porque modelos, não acredito em modelos que balas de prata, né? A gente, claro, tem copiar aquilo que deu certo, sim, se for possível, mas também criar a sua própria forma de você agir, né? É importante que haja a instituição de fomento, tem que ter ecossistema vivo, sabe, velho? Se não tiver empresa, se não tiver movimento, se não tiver PIB, vocês... Não sei se todos já tiveram aqui no Porto, no Porto Digital, no Bairro Recife. Quem vai lá fica impressionado com a energia, com a vibe que rola ali numa delimitação geográfica única. Isso faz diferença, porque uma coisa é um ecossistema, que é o que a gente tem de fato aqui. Outra coisa são polos tecnológicos. Qual é a diferença, né? Eu já fui muito ali em Campinas, que tem empresas e instituições fantásticas, né? Unicamp... Né, as empresas que estão por ali instaladas, suas fábricas, mas não é bem um ecossistema, é um polo de tecnologia, porque está ali cada um fazendo o seu, E às vezes o vizinho ali, o cara nem sabe quem é que trabalha ali na empresa que está ao lado. Aqui no Porto Digital é diferente, velho. Aqui é o seguinte, você está aqui, de repente a empresa diz, eu queria visitar a empresa tal. Aí tá bom, aí eu pego o celular, mando um zap, falo com o fulano da empresa tal, 5 minutos andando, a gente está lá, certo? É, não é só a distância geográfica que ajuda, são as conexões reais. As pessoas se conhecem, as pessoas se ajudam. Tem um evento aqui que é promovido pela Softex, aliás, é outro exemplo de instituição incrível, porque o Softex de Pernambuco talvez tenha uma atuação um pouco diferente das outros estados. Tem o Match Day. O Match Day Softex faz uns 50 Match Days no ano todo e traz empresas do Brasil inteiro para fazer um matchmaking, né, com as empresas do ecossistema, sejam elas grandes, médias ou pequenas. E aí tem um dia intenso ali de discussões e conhecimento mútuo. E é incrível como o Softex tem uma facilidade de montar um Match Day assim, velho, rápido. Por quê? Porque existe um ambiente de colaboração mútua e eu desafio ver isso em outros lugares acontecer, porque a primeira coisa, o cara dizer, não, meu concorrente vai estar ali também, eu vou falar na frente do meu concorrente. Não, não vou, pô, que é isso e tal. Aqui não tem isso não, velho. As empresas vão para o mesmo auditório, fala um, dá tapa nas costas, vai lá, velho, tal. Não é que a gente não concorra, não é, existe um ambiente normal de competição, mas a gente entende...
Uma saúde nisso aí, né?
É, que se o cara tiver um contrato grande com a empresa X, acaba sobrando para o que está do lado também, porque nem todo mundo tem todas as especialidades. Então...
Rafael
costuma
dizer
Uma competição, modelo de competição.
É isso mesmo. Então, você só consegue criar isso com o tempo, né? Cultura, como foi perguntado, é fundamental. Tinha evangelizador, tem um papel importante aí de divulgação, né, de marketing. Eu me lembro que, talvez para fechar aqui, o tempo já estourou, mas tem uma história saborosa, que não sei se vocês conhecem, que é a seguinte. Lá atrás, quando o Porto Digital foi criado, que o César é anterior, né? O César é de 97 e o Porto Digital é de 2000. E lá para o início do Porto Digital, 2000, 2001, estava começando a acontecer, alguém do estado de São Paulo, que na época jornais existiam, né? As pessoas liam jornal, né? Não tinha ainda internet, a gente ainda lia jornal, assistia TV. E o Estado de São Paulo era um dos principais jornais, principalmente essa área de economia, né, política, veio fazer uma matéria sobre o Porto Digital, Recife, né, aquela coisa escondida, secreta ali, né? E aí reuniram as principais lideranças, né, Cláudio Marinho, né, Ismar Kaufmann, claro, Silvio Meira, né, tinha mais umas duas ou três pessoas no máximo, 5, 6 pessoas, e fizeram as conversas, entrevistas, tudo normal. E no final, o fotógrafo pediu para fazer uma foto no Marco Zero, né, emblemático, né, com essas lideranças. E combinaram o horário da foto, todo mundo foi lá, né, todo mundo na beca lá, terno e gravata, pô, precisa passar a impressão de executivos, né, para a turma de São Paulo, né, poder respeitar aquela coisa toda, aquele formalismo todo da foto. E cadê Silvio Meira? Nada de Silvio Meira aparecer. A estrela, né? Nada de Silvio Meira aparecer. A turma derretendo no calor do Marco Zero, terno e gravata, e se borrando ali de medo, e disse, rapaz, vai ser sensível, ferrou. Nos últimos 47 segundos do tempo, aparece Silvio Meira. Mentalizem a imagem. Maracatu, peito nu, certo? Aquela coisa do... aquele chapéu, sei lá como é que é o nome do maracatu rural... Certo? Todo aparamentado, como ele toca no bloco de. Ele toca o fire aqui no bloco de maracatu. E aí, aquele impacto. Né? Beleza, ele se posiciona no centro, figura central do César do Porto Digital, e sai a foto com o Silvio com esses vestimentos. Bem, a intenção do jornal era colocar no caderno de informática, né, na terceira página ali, uma matéria. Rapaz, a foto foi para a primeira página do Estado de São Paulo no dia seguinte. Bombou, meu irmão. Viralizou o Porto Digital. O Porto Digital foi outro depois desse dia. Vejam a
ousadia, né? Ousadia total.
Da imagem, né? Da, que representa a questão de a comunicação do marketing, né? Foi uma coisa. Eles contam isso, né? Eu também não estava aqui ainda. Eu já vi essa foto, ela é meio rara, mas está na internet, vocês procuram depois. E essas passagens marcam muito, né? A história de sucesso que até hoje a gente ainda está construindo. E, se Deus quiser, a gente vai contá-la por aí também. A gente se ajudar e se dar as mãos e trilhar um caminho juntos.
As portas bacana. Estão pessoal, abertas 100%. Então, bom, eu gostaria de... Quer que eu fale, Pashley?
Pode falar.
Então, é muito legal, assim, eu fui um pouco de testemunha, né, do sucesso do César, eu fiz meu mestrado no SIM, então eu tinha muitos colegas que trabalhavam no César, inclusive eu trabalhei um tempo naquelas baias que eram do César, né, e, então, assim, é um benchmarking, assim, sensacional, né, porque a gente, de um certo modo, a gente tem que olhar para os melhores, né, e pegar o que tem de interessante, mas fazer do nosso jeito. Mas a gente tem uma ligação cultural muito forte com o Pernambuco, né? Já fomos, né, de Pernambuco, né? Então, assim, eu acho muito legal a gente ter tido esse Rodotec, Ricardo, porque a gente tem tentado movimentar, e não falo nós quatro, não, né? Tem várias pessoas tentando movimentar, né, o Sururu Valley, né, o ecossistema de inovação, mas a sensação que dá é que estamos um pouco perdidos, né? Que tem muita coisa, muita ideia, mas fazer o acontecer. Então, eu acho que esse Rodatec foi muito interessante, porque nos deu exatamente esse ânimo, né? Esse reânimo, essa injeção de energia que a gente precisa para poder fazer do nosso jeito, né? E fazer acontecer. A gente tem um RH aqui muito bom, muito diferenciado. Eu tive oportunidade de estudar fora, de conhecer, né, outros perfis, e eu não troco meus alunos por ninguém, os alunos são muito bons no que fazem, e não só meus alunos, eu vejo outros também, né, em outras universidades também, com muita capacidade, mas por não termos ainda um ecossistema consolidado, a gente fica meio que perdendo oportunidades, e você sabe muito bem que a gente perde, acaba que o aluno, ele vai para outro estado, vai para o César, a gente perde, né, há uma fuga de capital humano muito forte aqui, capital intelectual, e a gente acaba que não consegue fazer decolar esse ecossistema. Então, eu queria agradecer muito, assim, isso é muito importante ter feito essas lives, como as outras também, para a gente poder tentar entender como é que a gente pode se posicionar estrategicamente e tornar o nosso ecossistema, né, algo sustentável e economicamente importante para o nosso estado. Então, muito obrigado, Ricardo, aí pelas contribuições, e estamos abertíssimos a colaborações, com certeza, isso aí não... Seria muito interessante.
Não, vamos continuar essa conversa aqui.
Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Para mim, a palavra dessa live, foi motivação. Você me deixou hoje muito motivado com todos os seus discursos, suas palavras, e deu um gás a gente que vem com a pandemia, que está desanimado nesse sistema de inovação. A palavra, quero lhe agradecer, que eu saio motivado desse bate-papo. Muito obrigado.
Eu já ganhei a sexta-feira. Vou embora, viu, gente? Tchau.
Não, fica aí.
Primeira missão.
Cara, para mim, Ricardo, assim, a palavra de ordem foi a trabalhar em rede, né? Eu acho que isso me marcou muito quando você passou essa mensagem que tá lá, né, na posição ali do conselho do César. Eu acho que isso é muito legal. É o que a gente tá tentando fazer aqui, né? Se conectando com a galera que é mais experiente. Então foi uma grande aula, né, aqui que a gente teve agora, de como trabalhar em ambientes de inovação e servir a sociedade, que no final das contas, né, vai ser o alvo, né, de todo esse trabalho que a gente está tentando desenvolver aqui. Brigadão.
É isso aí. Acho que eu não tenho palavra, não. Eu tenho palavras, né? Na verdade, tudo isso aí é uma soma, e eu acho que a gente tem que... Acho que a palavra no final seria, assim, inteligência. É, não só as cidades inteligentes, mas a gente também tem que usar a nossa inteligência, seja ela organizacional, governamental, de empresa, empreendedora, né? Emocional, tudo junto para a gente poder... servir a sociedade e realmente tornar isso cidades inteligentes, né, conectados. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Vinícius. Obrigado, David. Obrigado quem está assistindo os Telespec ouvintes, né? Porque tem gente que ainda ouve o YouTube. Eu mesmo, às vezes, boto o YouTube no mudo, no tipo, o vídeo fica no áudio. Então, muito obrigado você que está assistindo, que assistiu. Esse vídeo vai ficar disponível no canal. E daqui a 15 dias a gente se encontra novamente aqui no Rodatec. Muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço.
Obrigado, pessoal. Obrigado. Prazer.
Prazer foi meu.
Um abraço.